Boa noite, Viviana. É com muito orgulho que compartilho com os nossos ouvintes as histórias contadas pelos 5 vencedores do projeto Primeira Pauta. Os estudantes de jornalismo Lucas Chilvitz, Mariana Cardoso Carvalho, Nick dos Santos, Paula Apolinário e Victoria Rodrigues se destacaram entre os mais de 150 inscritos de todo o estado e foram os vencedores da edição 2022 do Primeira Pauta. Entre os dias 7 e 11 de novembro, os 5 vencedores vivenciaram o dia a dia do trabalho em uma grande redação. Nessa semana de imersão nas redações da RBS, eles conheceram de perto os bastidores de produção de TV, de rádio, dos nossos sites e jornais impressos, além dos desafios do jornalismo, por meio de atividades e bate-papos com profissionais da empresa. Nesse período, eles também receberam mentoria dos jornalistas Humberto Treze, Eduardo Matos, Marcelo Gonzato, Letícia Mendes e Felipe Duarte, que os orientaram durante o processo de produção das 5 reportagens que reproduzimos a seguir. A primeira é a reportagem de Lucas Chilvitz, que trata sobre uma lei aprovada pela Câmara Municipal de Porto Alegre, que reconheceu 22 territórios negros da cidade como patrimônio cultural da capital.
A Câmara de Porto Alegre aprovou o projeto de lei que torna 22 espaços marcados pela presença negra ao longo da história em patrimônio cultural. Alguns desses lugares a gente conhece muito bem, como o Mercado Público, a Redenção, a Ponte de Pedra. Já outros talvez não façam parte do imaginário sobre Porto Alegre, como o Quilombo dos Alpes. A vereadora Karen Santos, uma das autoras do projeto, fala o que muda na cidade após a aprovação da proposta.
A aprovação desse projeto vai trazer mais segurança jurídica para esses territórios que foram listados em anexo, né? Reconhece um projeto muito importante em Porto Alegre, que é os territórios negros, e também garante que a população de Porto Alegre cada vez mais reconheça a contribuição e a presença negra no desenvolvimento da nossa cidade e do nosso estado.
A aprovação desse projeto é o capítulo mais recente de anos de ativismo por maior visibilidade para os territórios negros em Porto Alegre. Essa demanda existe pelo menos desde a década de 70, com o Grupo Palmares de Oliveira Silveira. Na década de 2000, ações como o Museu de Percurso do Negro em Porto Alegre foram desenvolvidas em parceria com o poder público. Para a Rádio Gaúcha, Lucas Chilvitz.
Agora, a reportagem de Mariana Cardoso Carvalho, que conversou com algumas pessoas em situação de rua em Porto Alegre para entender o que as levou a essa situação.
A Fundação de Assistência Social e Cidadania, FASC, identificou no primeiro semestre de 2022 um total de 1.685 pessoas vivendo em situação de rua em Porto Alegre, ou seja, sem vínculos familiares e sem uma casa para onde ir. Morte de parentes, envolvimento com drogas e álcool e violência doméstica estão entre as principais razões que levam homens e mulheres para as ruas. Nossa equipe conheceu as histórias de pessoas como Wagner, o famoso velho do cachorro da Rua dos Andradas. Wagner, que cuida do seu cão, Max, vive nas ruas desde que perdeu sua mãe e descobriu um câncer que o impede de trabalhar.
Todo mundo me conhece aqui, daqui de Porto Alegre até Araranguá, Santa Catarina, e daqui de Porto Alegre até Pelotas, todo mundo me conhece como velho do cachorro.
Outros casos, como o de Robson, envolvem a perda de um emprego. Sem dinheiro para bancar o aluguel e as contas da casa, ele foi para as ruas. E uma das coisas mais dolorosas para Robson é a solidão.
Eu sou sozinho, eu e Deus.
Para Vanessa Rodrigues Silveira, fundadora da organização Anjas de Batom, a população em situação de rua permanece invisibilizada. Ela destaca a importância da criação de políticas públicas para mudar a vida dessas pessoas. Seguiremos acompanhando as histórias da nossa gente. Para a Rádio Gaúcha, Mariana Cardoso Carvalho.
O Nick dos Santos, de Santa Maria, nos apresenta o coletivo Feito por Mulheres, que apoia e incentiva o empreendedorismo feminino na região central do estado.
O projeto intitulado Feito por Mulheres realiza desde 2021 feiras em eventos e espaços públicos na região central do estado, onde as protagonistas são as mulheres. Segundo a coordenadora do projeto, Camila Lourenço, essa é uma forma de fortalecer o empreendimento feminino.
Eu demorei para entender essa palavra de empreendedorismo como algo que não é de empresas gigantescas, sabe, e monopólios, enfim.
O projeto permitiu que a artesã Michelle Urban pudesse empreender e superar o momento que enfrentava. Desempregada em meio à pandemia, ela descobriu um câncer na tireoide e em seguida entrou em depressão.
Hoje eu não gostaria de estar dentro de um escritório, dentro de uma sala. Eu gosto da onde eu tô. Eu sou outra pessoa hoje. E sem contar que a minha renda é totalmente do artesanato.
Em dias de feira, Michelle diz que acorda cedo para produzir suas peças, semelhante à empreendedora Grace Cáceres, que adentra a noite na produção de bolos e doces. Grace encontrou na confeitaria a realização profissional que procurava.
Foi a minha porta de abertura para essas feiras e para o pessoal me conhecer melhor, assim, e eu poder expor meus produtos e ver o que, eu vendo.
O Feito por Mulheres é uma forma de incentivar o empreendedorismo e combater o desemprego entre o público feminino, que no Brasil registra uma taxa de 11,6%, acima da média nacional de 9%. O projeto recebeu moção de congratulação na Câmara Municipal de Santa Maria. Para a Rádio Gaúcha, Nick Santos.
Já a Paula Apolinário contou histórias comoventes sobre a adoção tardia e o importante papel do contexto familiar para crianças e adolescentes em listas para adoção.
454 crianças e adolescentes foram adotados em 2022 no Rio Grande do Sul. O levantamento foi feito pela Rádio Gaúcha com base em dados do Conselho Nacional de Justiça. Destes 454, 38% estão na faixa etária de 6 a 18 anos. A reportagem conversou com famílias que optaram pela popularmente chamada adoção tardia, como a Tibiana de Figueiredo e o Luiz Felipe, que há um ano são pais do William Gabriel, de 9 anos.
Uma questão que a gente escuta bastante, pessoas que entram na adoção para adotar crianças pequenas de 1 ano, que falam, ah, eu queria ver ela caminhar, primeira fala. E a gente teve muitas primeiras vezes com o William. A gente não viu ele dar os primeiros passinhos, mas a gente viu ele vestindo a primeira calça jeans nova.
E pra nós é tão simples. Eu lembro que ele disse, nossa, eu nunca tive uma calça. Ele ficou olhando assim pra calça jeans, tipo, uma calça jeans, entendeu?
Até um pastel, uma vez nós tava comendo, ele falou que nunca tinha comido. E coisas sempre tem as primeiras vezes, né?
A adoção pode ser realizada por maiores de 18 anos, que precisam ser 16 anos mais velhos que o adotado. O processo tramita na esfera judicial. Se favorável à sentença, a criança ou adolescente não podem ser devolvidos e se consolidam com os direitos previstos na legislação de família e sucessões. Para a Rádio Gaúcha, Paula Apolinário.
Por fim, a Victoria Rodrigues nos apresenta o trabalho da ONG Misturaí, que busca reduzir a violência e amenizar as desigualdades na Vila Planetário, aqui em Porto Alegre.
Para essa reportagem, visitamos a sede da ONG Misturaí, na Vila Planetário, aqui em Porto Alegre. Esse projeto atua desde 2019, distribuindo quentinhas para a comunidade e não fechou as portas durante a pandemia. No ano passado, passou a oferecer também oficinas profissionalizantes para as mulheres e reforço escolar para as crianças. Conversamos com uma das impactadas pelas iniciativas, a dona de casa Maricelma Araújo. Depois de participar dos cursos, conseguiu complementar a renda mensal. O filho de Maricelma, o pequeno Miguel, de 11 anos, também participa do reforço escolar e das atividades culturais do Misturaí.
O meu filho vai fazer dois anos que está no reforço e no projeto, nas oficinas. Isso está ótimo para ele, porque ele era uma criança muito travada, uma criança que não falava na frente de ninguém.
O principal objetivo da ONG é tentar mudar a realidade da Vila Planetário, que é marcada pela violência e pela pobreza. Isso ilustra um estudo feito pela PUC-RS que mostra que o aumento de pessoas em situação de pobreza extrema saltou de 84 para 145 mil pessoas nos últimos 2 anos. Ou seja, teve um crescimento de quase 58 mil pessoas que entraram na linha de pobreza extrema, que é quem tem renda de R$ 160 mensais por pessoa. Quem quiser ter mais informações sobre o projeto, pode acessar a nossa matéria lá em GZH.
Todas essas reportagens já estão disponíveis para serem conferidas em GZH.